Operações, dou por aberto o nome Centro de Estudo do Instituto de Alves Jones para a solicitação para a participação para a delegação.
Pai, Senhor dos nossos destinos, das nossas vidas, dê-nos inteligência, coerência, paz e harmonia para realizar esta reunião e que ela seja produtiva para todos nós. Abençoe as nossas vidas, nos dando muita saúde e que sejamos irmãos em todos os momentos de que cada um precisa. Abençoe esta reunião e os seus, as pessoas que vão conduzi-la.
Bom, companheiros governadores, companheiros, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos numa tarde chuvosa e, em especial, a presença do companheiro Gerson e do companheiro Lalo, que serão os nossos condutores. Esse é o nosso nono ciclo de estudos. Inicialmente, temos realizado. Próximo mês, nós teremos o prazer de ter o companheiro Armênio, fechando o ano leonístico, chave de ouro. E queria pedir ao companheiro Raimundo que fizesse, como de praxe, sempre um dos palestrantes da conferência anterior é o apresentador da próxima. Então, eu já peço ao companheiro Raimundo, que colaborou conosco na sessão passada, que ele possa fazer a apresentação dos nossos expositores. E desde já pedir ao companheiro Gerson, ao companheiro Olavo, que já fiquem de plantão, de prontidão, para apresentar o currículo do companheiro Armênio na próxima encontro nosso.
Eu apresento 20, você apresenta 20.
Companheiro governador, em nome de quem está ouvindo o debate dentro da mesa de diretora, e nosso companheiro governador João Roberto, queria agradecer por mais essa gentileza, esse prestígio que nos tem colocado para apresentar o nosso palestrante. Então nós conversamos com o companheiro Gerson, engenheiro civil, com pós-graduação em engenharia econômica, tendo como cônjuge a companheira Vanessa, seus filhos Marcos, Gerson, Jorge, Fernando, e tem dois netos que eu estou aqui, tem o neto Jonathan. E tem o Fernando, teve o filho agora, casou-se, tem o Arthur, que foi a estrela da nossa convenção. Então, no Leonido, em 24 de outubro de 1965, lá exerceu todos os cargos de nível de tudo, diversas assessorias distritais, foi presidente da divisão e de região, vice-governador e governador do distrito do ano de 2008-2009. Atualmente é primeiro secretário do Lago Verde. E o nosso segundo palestrante, nosso PDG Olavo de Rio Vieira, profissão, professor de magistério superior aposentado, físico, advogado militante, com escritório Avenida Vieira, advogados associados na Avenida das Américas, Requeijo Bandeirantes. Pós-graduação em mestre em física pela Unicamp, Campinas, São Paulo. Natural campestre, Minas Gerais, 62 anos de idade. Hoje, companheira Maria Luísa. Vida leonista. Início entrou no movimento em 1989, mais como engenheiro de Campo Grande. onde foi secretário, diretor de sócio e presidente do ano de honesto de 94-1995. Por escrito, assessor de conscientização acerca de diabetes, 4 vezes. Presidente da divisão e de região, vice-governador e governador do ano de honesto de 2009-2010. Fundador e orientador de clubes, dos clubes Lários, Clube Paciência, Lários Clube Guaratiba, e como governador na Fundação do Lários Clube Vargem, fundador das instituições ligadas ao Lário, ADJAL, Associação de Diabetes e Fonte Juvenil, e adultos de Lários, 1990. 2. Banco de Alimentos do Rio de Janeiro, 2009. Ambos em franca expansão. Assessor do Hospital do ano de 2011, 2012, do projeto Água é Vida. Na escola e do projeto de plantio de árvores. Diretor tesoureiro do Luta Mútua Leonista AGDL, Associação dos ex-governadores do Distrito Mútuo LL. Participação de convenções distritais, todas. Convenções de Distrito Mútuo também. Colar e aí, convenções nacionais. Muito bem. Agora, parabéns. Muito obrigado.
Nós sabemos, nosso companheiro governador, tem compromisso daqui a pouco, mas você se sinta à vontade quando puder estar conosco, que será sempre importante.
Deixa só o recado. Nós temos atualmente no Lares uma situação muito definida para uma posição negativa. Essa definição que eu estou dizendo, nós não podemos deixar mudar o lar envelhecer da maneira que está acontecendo, de forma pacífica. Estamos aceitando que as coisas aconteçam e não nos rebelamos contra isso. Então eu acho que buscarmos novos líderes, fazermos um seminário na escola de aprendizado de novos líderes, isso talvez fosse um caminho. O que nós não podemos ficar é de braços cruzados, rezando ou pedindo que não aconteça, mas não fazemos nada para que isso não aconteça. Eu acho que nós temos, de alguma forma, buscarmos solução para isso. E eu lanço um desafio aqui ao meu companheiro João, a Roberta aí, João, tá? Nome estúpido. Ele, cabecinha aqui, outro aqui, meu amigo querido, né? Pode se juntar num só grupo e buscarmos solução para isso, buscarmos caminho para isso. O que nós não podemos é cruzarmos o braço e aceitarmos isso para ver se está acontecendo. Precisamos buscar liderança, precisamos renovar o lar, porque se assim não fizermos, vamos terminar. Se nós não cuidarmos da fonte do rio, evidentemente esse rio vai secar e vai desaparecer. Nós não podemos estar de braços cruzados. Vamos buscar a solução, vamos iniciar um caminho, e esse caminho, com o tempo, ele vai se mudando, vai se adaptando. Nós vamos buscando soluções ou respostas para as nossas indagações e necessidades. Ok? Peço minha equipe aqui, vou passar o comando para o João Roberto.
Companheiro governador, antes de se retirar, eu acho que o objetivo desse encontro de hoje é exatamente comentar a oportunidade dos clubes de interesse especial e dos clubes universitários. Que você já criou esse primeiro clube na sequência, é o início do clube. E a importância que eu acho de nós podermos difundir o trabalho que hoje é apresentado, será apresentado pelo companheiro Gerson, pelo companheiro Olavo, que são gravados e inseridos no site.
Eu queria passar para o companheiro e a todos a informação que essas palestras e esses encontros têm sido assistido, têm sido ouvido por um número considerável de pessoas espalhadas não só pelo Brasil. Nós tivemos, nesse último período, 904 acessos, 940 acessos ao site, além do Brasil, Uruguai, Alemanha, Ucrânia, Federação Russa. Foram registros de acesso nesses eventos, nesses momentos, do nosso site, que está hospedando as palestras. Então, ou seja, eu acho que é a possibilidade, mesmo aqueles que não, naturalmente não podem estar hoje, mas que possam ouvir a qualquer momento essas palestras que ainda essa semana estarão disponibilizadas, a exemplo de todas as demais no site. Então, quero agradecer mais uma vez a confiança e fazer a importância do registro da presença do ex-governador nosso, além dos palestrantes, mas o companheiro Pedro Aurélio, presidente, ex-presidente do Conselho, o companheiro Armênio, ex-presidente do Conselho, o companheiro Mesquita também, ex-presidente do Conselho, a nossa futura segunda vice-governadora também presente, prestigiando, e eu fico sempre com seus compromissos, mas fico muito feliz com a sua presença, pelo menos no momento.
Eu fico feliz em saber, mas o caminho é esse, nós temos que buscar um novo líder e fazer uma escola, um seminário, como ser governador, a responsabilidade governar, a responsabilidade que se tem de se dirigir um distrito da OECD, e o respeito que se deve ter ao se dirigir o distrito da OECD. Isso é o mais importante.
Obrigado. Nós passamos a palavra imediatamente ao companheiro Gerson e, como de praxe, haverá a exposição do companheiro Gerson, companheiro Olavo, e depois nós teremos os demais.
Quanto tempo? 15 minutos.
Tá bom.
Não, tudo bem. Não, só entendendo programar, né? Eu não sou de falar demais, não, mas a gente às vezes se perde, né? Comentando uma coisa ou outra e vai além do que devia. E quando vai abordar o assunto principal, já passou um tempo. Né? Então eu queria começar os nossos tipos de clube. Todo mundo conhece, que é o lanche tradicional, que não tem restrição para o pessoal alguma entrar, a não ser que seja uma pessoa maior de idade e de boa reputação e que tem uma situação financeira estável. Isso é importante lembrar, porque de vez em quando me perguntam, o meu neto pode entrar? Ele tem 18 anos. Ele vive de mesada? Então não é bom, né? Ninguém vai correr atrás se ele tem renda ou não. Mas não é aconselhável. Se ele vive de mesada, ele não pode estar, né, dando atenção aos nossos trabalhos, às nossas comunidades, como uma pessoa que já tem uma situação econômica estável. Então, é essa restrição apenas. Ninguém vai correr atrás. Se alguém colocar, como já colocaram, ninguém vai correr atrás. O que aconteceu alguns anos atrás que eu assisti foi que entraram e saíram. Então entra num ano, sai no outro, dois anos depois, né, esse é o nosso objetivo. Esse é o lance tradicional, que são quase todos os clubes do nosso distrito. E nós temos que criar uma mentalidade diferente um pouco para poder reagir a esse problema que nós estamos vivendo atualmente, de poucos associados se interessarem em entrar no nosso movimento. Então eu vou deixar para depois um outro tipo de clube, que é o de interesse especial. Vou deixar para depois. Vou falar agora no clube universitário, que a gente também não tem aquele domínio. A gente ouve falar, mas não toma assim, iniciativa para criar esse clube universitário. Saiu um agora, graças a Deus. Né? Saiu um agora. E por que é importante? Porque nós vamos colocar a juventude dentro do movimento. E a Associação Internacional, ela facilita esse processo. Tanto que os associados que vierem, estudantes, não pagam joia, até 30 anos, não pagam joia e tem a taxa anual pela metade. Isso já é uma forma de facilitar a entrada. Os que têm mais de 30 anos, mas ser um estudante, paga uma tarde, uma joia de 10 dólares. Ah, o menos de 3 anos não tem joia também. O que tem mais de 30 anos paga uma joia de 10 dólares e paga a taxa normal de cada associado pleno. Né? Então, o corpo docente de uma faculdade, de uma universidade, pode fazer parte desse clube universitário, não é simplesmente de universidade. O corpo docente, funcionários e pais e amigos dos alunos podem também ser associados, só que não vão ter esse benefício de isenção de joia e de taxa pela metade. Mas é importante, inclusive, que eles façam parte, principalmente o corpo docente, porque, primeiro, vai ajudar a conscientizar o jovem em determinados trabalhos. Vai ajudar a comunidade a conhecer aqueles jovens, porque sabe que tem alguém assim, mais velho junto com eles. Eu, quando era mais novo, no Lions, eu ouvia dizer, não, esse negócio de clube de jovens não dá certo não, porque eles só querem se reunir para fazer bagunça. O jovem hoje em dia não precisa se reunir para isso. Eles têm uma liberdade. Isso era do pessoal antes da minha geração. Porque o pessoal atualmente tem uma liberdade total. Quando se reúne e diz que é para trabalhar mesmo. Porque eles não precisam disso. Porque no tempo que a gente era garoto, né, tinha que arranjar uma desculpa para fugir dos pais, né, dos responsáveis. E se encontrando, fazia mesmo bagunça. Embora também fizesse coisas boas. Mas hoje não. Hoje, quando eles dizem vamos nos reunir para trabalhar, é realmente para trabalhar. Então nós temos que aproveitar esse filão. Nós não temos essa ideia de aproveitar o jovem dessa forma. O outro tipo de clube que a gente pode fundar, esse também é mais difícil aqui no nosso distrito, por causa da quantidade, é o Léo Lions Club. O Léo Lions Club é um clube que, para ser fundado, tem que ter pelo menos 20 associados, como o Lions Club tradicional, mas tem que ter pelo menos 10 ex-Léo. Então, e para ser ex-Léo, não basta dizer, eu sou ex-Léo, não. Tem que certificar. Os clubes têm os seus registros, de Léo, os clubes têm seus registros e mandam para a Associação Internacional, todo ano, junto com a nova diretoria, manda uma relação de associados do Léo Clube. Então, eles têm a relação de associados. Quando você, então, pega, tem até um formulário para você mandar. Formulário de certificação de Léo a Leão. Isso vocês têm no site de Lions Internacional, é muito fácil de obter. Tem também a certificação de sócio estudante. Quando é universitário, tem que também certificar que é estudante. Não é simplesmente dizer, eu sou estudante. Então tem uma certificação. Afinal de contas, nós estamos fazendo um trabalho sério, né? Então, o Léo Lions Club, aliás, era uma das coisas que o Marcos, meu filho, queria fazer, né? Não conseguiu. Porque também, na época, foi muito difícil criar um novo clube, principalmente com ex, só com ex-Léo. Então, eles foram para o Jardim Botânico. O Jardim Botânico ofereceu um espaço para eles, só tinham 5 associados antigos, entraram 19 novos. Foi quase que um Léo Lions. Aliás, hoje seria, na época não existia essa denominação. Bom, existe um outro tipo de clube que é novidade também e que nós não temos essa cultura e que precisamos desenvolver. É o Lions Clube Cibernético. O Lions Clube Cibernético, ele se forma da mesma forma que um clube tradicional. Tem que ter pelo menos 20 pessoas. E a vantagem dele é que a forma de reunião é pela internet. Então, para reunir é muito mais fácil. Para tomar decisão é muito mais fácil. Decide-se na hora certas coisas. Não tem problema de local para reunião. Né? Não tem despesas, né, com as reuniões. Então facilita muito, facilita inclusive que as pessoas não precisam morar perto. As pessoas podem ser até de outro país e participar daquele clube cibernético. Então essa é uma das grandes vantagens. Nós temos que nos tornar mais cibernéticos do que somos. Eu vou dizer por quê. O meu clube só tem 3 que não trabalham com computador. Não sabem usar e-mail, só 3. O resto sabe. Então o que é que eu faço normalmente? Eu sou secretário do clube. Então eu passo a ata e mando para o meu presidente por e-mail. Vê se está ok. Aí ele me responde, ó, esqueceu de fazer isso ou aquilo, eu conserto a ata e aí mando para todo mundo, exceto os 3. Mas todo mundo toma conhecimento do que está sendo feito, do que foi discutido, quem não foi à reunião acaba sabendo e quando chega na reunião pode, né, discutir os assuntos já com maior conhecimento. Eu estou tornando ele um pouco cibernético. O que, que falta para ser? A gente se reunir em salas de bate-papo. Nosso clube tradicional pode se tornar um clube cibernético, é só o clube decidir, né, se tornar assim. Quer dizer, não precisa dizer que é cibernético, mas pode se reunir por sala de bate-papo. Que beleza, né? Eu dentro de casa, né, tomando meu esquinho,
de pijama,
né, de pijama, né, e conversando com os companheiros, sem problema algum. Então, a gente pode tender a ser um clube cibernético, embora seja um clube tradicional. O que, que acontece com um clube cibernético o dia que eles se encontram? É uma festa. Porque normalmente eles não se encontram. Então, uma, duas vezes ao ano eles se encontram. Porque marcam um evento especial. Então, isso aí é uma das vantagens do clube cibernético. E agora, então, eu vou abordar o clube de Lions Clube de Interesse Especial. O Lions Clube de Interesse Especial é aquele que é o que se reúne, se forma da mesma forma que o tradicional, mas tem certas condições. Por exemplo, são pessoas de uma determinada nacionalidade num país estrangeiro. Eu conheci um, eu visitei um em Nova Jersey, que era o Brazilian Lions Clube de Nova Jersey. Só tinha brasileiro no clube. Tinha gente que vinha até de outro estado para ir à reunião ali. E tinha também o de holandeses, de húngaros. Lá eles fazem muito isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Mas existia, né, um clube daquela nacionalidade. Não é só isso, tem clubes também de uma profissão. Só de advogados, só de médicos, e médicos de acordo com a especialidade. Então, esses são os clubes de interesse especial, porque eles canalizam toda a sua atuação num determinado foco. Por exemplo, nós temos parecido com isso lá em São Cristóvão, que é ligado a um banco de cadeiras de rodas. 90% das atividades do São Cristóvão vão para o banco de cadeira de rodas. Ele não é ainda um de interesse especial, porque faz outras atividades. Mas 90% é ligado a isso. Então, um clube de interesse especial vai ser bom para o distrito, porque quando a gente tiver uma atividade daquela área, é só dizer, olha, nós já tivemos o Lais Arcoador, não sei se vocês se lembram, que era só de radioamadores. Acho que foi o primeiro que nós tivemos no distrito, um clube de interesse especial. Só tinha rádio amador. E a ajuda era tremenda, porque a gente, né, na época não tinha internet. A gente precisava falar com alguém lá em Belém, ligar o fulano, eu posso falar com alguém em Belém? Pois não, daqui a pouco a gente... E então resolvia-se problemas no país inteiro, no mundo inteiro, com um live que era especializado em radioamadorismo. Então, a vantagem de você ter um clube especializado é saber a quem se dirigir na hora que precisa. Então, agora nós temos o Marcos, né, antes de morrer, ele achava que ainda devia alguma coisa ao movimento. Então ele montou um Léo Clube só de advogados, na finalidade da assistência jurídica a pessoas carentes. E o Léo Clube não é um Léo Clube de só de jovens, não. São todos formados. Eles têm menos de 30 anos, são todos formados. A maioria era aluno dele de mestrado, de doutorado. São advogados bons. Então, quando vocês tiverem alguma atividade na área jurídica, precisar de ajuda, pode pedir ao Léo Jardim Botânico. E amanhã ou depois vai se tornar um live clube, né? Porque eles não vão ficar a vida inteira no Léo. Então, espera-se pelo menos, né? Então, é uma das vantagens de você ter um clube especializado. Os nossos clubes tradicionais podem se tornar especializados. Por exemplo, o Leme é mais ou menos especializado, por quê? Porque ele trabalha 90% em prol do Grande Sorriso e do Transformar Sorrindo. Projeto Transformar Sorrindo. Então, está se tornando um clube especializado, embora não seja, porque tem outras atividades além dessas. Mas a vantagem é essa. Quando vocês sabem, quando precisa falar em Grêmio Sorriso, quer alguma coisa do Grêmio Sorriso, fala com o Leme, porque o Leme está ligado a isso. Então, as vantagens de ser um clube especializado são essas. O distrito, inclusive, pode canalizar pessoas de determinadas profissões para clubes especializados, pode canalizar pessoas interessadas em determinadas atividades e elas já vão sabendo, bom, eu vou trabalhar nisso. Vamos dizer que amanhã o São João só trabalha com banco de cadeira de roda. Então, quem gosta de trabalhar com isso já vai procurar lá em São Cristóvão. Então, já tem um caminho formado para a pessoa se dirigir. Eu já estou no meu limite, então, depois, quem quiser debater, no final a gente conversa. Obrigado.
Obrigado, companheiro Gerson, e também a situação do desafio ao companheiro Olavo de falar em 15 minutos.
Complicou. Não, como a mim, então, a responsabilidade de falar sobre o Live School Universitário, embora o companheiro Gerson já, na sua explanação, já colocou algumas vantagens, ou como se forma um clube universitário, quais são as vantagens para que esses associados possam realmente se unir. Então, para nós, já tem alguma informação. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de partir da premissa do que o nosso governador aqui, ao término da sua fala, disse sobre os desafios que nós temos. Qual seja o rejuvenescimento, né, dos companheiros dentro do movimento. Nós estamos vendo a envelhecer os nossos companheiros todos, né, já com idades avançadas, e muitas deles às vezes não têm aí mais condições até mesmo de realizar um trabalho leonístico, né, em que haja necessidade de uma energia um pouco maior, ou seja, às vezes atuar numa catástrofe, atuar às vezes numa atividade maior, ou seja, distribuição de alimentos, fazer qualquer atividade, até mesmo atividade de saúde, como nós tivemos ontem, aliás, antes de ontem, lá na Cidade de Deus, que você tem que estar presente, né, para poder atender as pessoas. Claro, nós não podemos nunca desprezar a ajuda e o conhecimento e acima de tudo a experiência dos companheiros mais velhos, companheiros que já dedicaram aí um longo tempo dentro do movimento, porque essas pessoas é que nos trazem às vezes, né, uma palavra, às vezes nos traz aí um caminho para determinadas decisões, né? Então é isso que eu digo, mas de qualquer maneira ainda existe e vai existir sempre para nós o desafio de nós fazermos exatamente o rejuvenescimento dos nossos companheiros. Uma das formas talvez seja aí um dos caminhos, que aliás não é só o Laico brasileiro, né, no Brasil, mas o Laico mundial, né? Está buscando exatamente formas de trazer os jovens para as fileiras do LAIS. E uma das formas é o LAIS como universitário. Aliás, é uma proposta que não é muito antiga, né? É, na verdade, uma oportunidade para a comunidade universitária, né, tratar das necessidades específicas do campus onde está inserida a universidade, bem como ajudar a comunidade local, as comunidades, né, aí regionais e talvez até do país ou do mundo inteiro. Porque, bem, vocês sabem que o ambiente universitário congrega sempre pessoas jovens que estão aí a buscar uma carreira, né, profissional, e que tem sempre, o jovem sempre tem ideias, o jovem sempre é revolucionário. Então está aqui, vocês estão vendo realmente lá, como sócio da universidade, você ajudará a determinar, né, os tipos de serviço que o clube oferecerá para fazer uma diferença na vida dos outros. Então essa, exatamente, eu acho que a premissa maior, até uma das formas de divulgar hoje o Lions Clube Universitário, esse é um folheto, né, cria uma mudança real, talvez seja essa aí uma das formas que nós estamos buscando. Também, veja, nós temos já aí um manual, um manual de orientação, como nós estamos já iniciando com o clube universitário dentro do nosso distrito, nós temos, veja, uma coisa interessante, qual seja, dentro do nosso distrito, foi possível, temos aí a presença do professor Pedro, nosso companheiro Pedro, quer dizer, um recente aquisição, tivemos dentro do movimento, e Pedro é um pesquisador, é um professor universitário, está inserido dentro da comunidade e vive com os jovens. E ele lá orienta um determinado número de estudantes na área da matemática, mas também de outras áreas, como nós depois acabamos descobrindo que não só são os matemáticos que estão lá com ele, que conseguiu reunir um grupo interessado. Aliás, eles já estavam realizando algum trabalho, né, social ali na comunidade da universidade. Então, o Lions Clube Universitário, que lá foi fundado, já foi fundado em cima de uma coisa que já existia, inicialmente. Agora, para que serve um Lions Clube Universitário? Só tem a vantagem para o rejuvenescimento do Lions Club? Não. Tem, acima de tudo, o interesse e a objetividade de formar o próprio estudante. Sabemos hoje que a formação do jovem, né, a formação de um profissional, passa não só pela formação técnica, o conhecimento da técnica que ele vai desenvolver mais tarde enquanto profissional naquela área, mas passa também, hoje muito valorizado, o convívio social dele. Quais foram as ações daquele jovem para alterar ou melhorar a comunidade onde ele está inserido? Isso conta hoje no currículo de formação do estudante? Conta, e muito. Hoje, se nós formos nos candidatar a um cargo a qualquer multinacional, não só empresas nacionais, não. A empresas multinacionais, uma das primeiras coisas que eles olham é exatamente a formação social do indivíduo. E como ele adquire essa formação social? É, uma das formas seria através das ações de um clube, né, de Lions Universitário. Porque as ações que nós realizamos enquanto membros do movimento leonista, primeiro, acima de tudo, é um trabalho voluntário. Segundo, buscamos atender às necessidades da nossa comunidade. Né? Não só as necessidades materiais do momento, mas também as necessidades futuras, quais sejam na área de educação, quais sejam mesmo até minorar os problemas ambientais ou, né, recompor os problemas ambientais. Acima de tudo, buscamos, né, ajudar nos momentos mais urgentes, no caso de uma catástrofe, nós temos tantas por aí e que nós estamos sempre participando. E os jovens, se bem orientados, com certeza eles farão um grande trabalho nesse sentido. Por que farão? Primeiro, se você estimulá-los a esse trabalho, primeiro, eles têm muito mais energia que nós. Segundo, têm muito mais ideias que nós. todas as grandes revoluções surgiram com jovens. Né? Todas as mudanças sociais que tivemos, e hoje essas mudanças estão cada vez mais aceleradas, todas elas são oriundas exatamente de ações de jovens. Falamos agora do Clube Cibernético, o companheiro Gerson se referiu ao Clube Cibernético. Vocês estão vendo que revoluções, né, a Primavera Árabe, né, está ocorrendo dentro de uma revolução cibernética. Ela está sendo estimulada exatamente dentro de uma situação, né, onde as pessoas são convocadas para uma reunião através, né, do Facebook, através de todos esses sites, né, e esses meios de comunicação da nossa internet. Então isso, né, esses, aliás, sites de relacionamentos e que são possíveis e que nós podemos aplicar e devemos aplicar no LINE. Né, então, o clube universitário nos permitirá, né, também atuar nesta área exatamente da cibernética, de tal maneira que você possa ter múltiplas formas de relacionamento e de, acima de tudo, orientar esse jovem. Também é importante, muito bem disse o Gerson aqui, que a composição do LINES universitário, né, além de ter as vantagens do incentivo, acho que é bem planejado incentivar os jovens universitários a participar do movimento através de algum incentivo com relação a taxas que somos obrigados na nossa filiação a pagar, mas também não é só isso, né, as vantagens é que você pode estimular esses jovens a vir para cá, mas também trazer para o movimento. Se você tem um clube dentro da universidade, você pode trazer para o movimento os servidores daquela universidade, e acima de tudo tem que ter no LINES universitário previsto a participação de pelo menos um professor ou alguns professores, para que eles possam realmente ajudar os jovens a serem orientados num determinado caminho. Porque o trabalho do jovem dentro num clube universitário é restrito, não é restrito tão somente ao campo da universidade, mas o extracampo e também, né, o país e o mundo todo. Porque é gerado, onde é gerado o conhecimento? É gerado o conhecimento dentro das universidades. A geração de novas tecnologias é feita dentro da universidade. A revolução tecnológica é feita na universidade. E se esses jovens usam essas revoluções tecnológicas, como vocês viram, por exemplo, a história do Facebook, um brasileiro participou e ganhou os milhares agora, há pouco tempo, acabou de vender outro para o Google, né? De jovens, que são oriundos de universidades. Só uma coisa, às vezes, me preocupa no LINES Clube Universitário no Brasil, porque a matriz do LINES Clube Universitário é feita em cima de uma matriz americana, de uma matriz de uma universidade americana. Ou seja, a matriz da universidade americana, ela conjuga exatamente o jovem preso, restrito ao campus. Normalmente, o jovem, como, aliás, a universidade rural, é uma universidade que tem uma matriz ao tipo da universidade americana, onde os jovens são alojados nas universidades e convivem naquele campus universitário. Já as universidades abertas, como o Fundão, e às vezes não tem tanto alojamento assim, os jovens entram e saem da universidade toda hora, né, talvez já tenha um pouco mais de dificuldade. Mas aquelas universidades onde você concentra os estudantes, aí nós podemos ter um campo fértil para que nós possamos realmente implantar clubes universitários. Quer dizer, essa é apenas uma observação que eu faço, que a gente tem que estar focado nisso. Tá certo? Outra coisa importante é o seguinte: claro que é importante estar com um professor, como é até o caso, nós temos a felicidade e a alegria de ter o Pedro vinculado à universidade e ser o orientador do clube, e ser o orientador daqueles jovens. Porque o Pedro, além de ser um professor que tem o conhecimento, que transmite a ele parte dos seus conhecimentos, que está ali com eles, ajuda eles a planejar as atividades. Então isso para nós é fundamental. Nós temos que sempre olhar essas premissas aí, para que esses clubes tenham uma vida bastante assim longa, perene, né, que seja assim que tenha renovação, não é? E esses jovens, se são estimulados no trabalho social, no trabalho voluntário, no trabalho solidário ao longo da sua formação profissional, certamente amanhã eles procurarão clubes, né, como o nosso, né, organizações como a nossa, como um Lions Club, qualquer onde esteja inserido naquela comunidade enquanto profissional, certamente vão continuar fazendo trabalho, porque já foram treinados lá antes, já participaram antes, já tem uma vivência. E ali, olha, sabe quando que a gente consegue ser estimulado a um trabalho social? Quando você tem a sua plenitude do seu conhecimento, você viu que você já tem o seu sustento próprio garantido e que você acha que você pode melhorar a vida da sua vizinhança. Sabe por que eu falo isso? Por experiência própria. Eu sempre tive vontade de participar de um trabalho social. Enquanto professor universitário, às vezes estimulava meus alunos a se fazer. Mas quando fiz? Quando eu vi que eu tinha condições de começar a trabalhar. Primeira coisa que eu fiz foi fundar uma associação de moradores na minha comunidade. Fui reunir alguns professores da universidade para realizar alguma coisa, algum trabalho social. Também assim fiz algumas vezes. Né? E depois eu fui estimulado a não só fundar a associação diabética, e depois quando fui para o Lions Club Campo Grande. Né? Então, vocês veem aí, também eu sou fruto disso. Tá certo? Eu sou fruto exatamente dessa formação, dessa forma, porque vinha exatamente a necessidade da minha comunidade melhorar. Quando morava em Campo Grande, foi assim que foi feito. Fundei dois clubes de Lions, também sempre com essa premissa. Então eu vejo, companheiros, que nós temos exatamente essa forma de nós, mudarmos as nossas perspectivas, né, de futuro, enquanto movimento feminístico, para o rejuvenescimento dos nossos companheiros, dos nossos membros, do nosso movimento, exatamente com a manutenção, ou melhor, estimulando cada vez mais, não mantendo, mas estimulando cada vez mais a fundação de novos clubes universitários. Tem muitas universidades por aqui dentro do nosso distrito. Nós temos muitas universidades que assim podem ser. Não é só a universidade rural. Eu vejo lá, eu lecionei Severino Sombra em Vassouras, tem muitos alunos que por aí convivem naquela cidade que são de fora e que precisam de um trabalho social. Eles fazem algum trabalho social lá, mas eles não são estimulados, não são reunidos, não são agrupados. Eu vejo aqui no sul fluminense, tem algumas faculdades, por exemplo, que funcionam em Volta Redonda, que tem esse trabalho social. Não é? Já, bom, fora aqui do sul fluminense, fora do nosso distrito, nós temos um norte fluminense que tem muitas necessidades desse tipo e que podia me estimular. Por exemplo, Campos. Não é? Então, eu acho que nós temos a UERJ no norte fluminense, está lá uma nova universidade, temos lá um parte do campo da Universidade Rural, então nós poderíamos começar a pensar nisso. Estimular cada vez mais essa atividade nossa. Então, companheiro, eu acho que o Lions Club Universitário é um dos grandes caminhos nossos para fecharmos exatamente, ou melhor, para nós conseguirmos atender a preocupação maior, a premissa maior do nosso governador. Era isso.
Obrigado pelo cumprimento, rigorosamente, no tempo. Nós vamos abrir o debate, companheiro Armênio, companheira Naira, companheira Aurora. Vamos coletar. Então, vamos chegar lá. Companheiro Armênio primeiro. Vou pedir que possa fazer a pergunta dirigida a quem? Tá bom. E que a gente vai fazer três perguntas e faz a resposta.
Companheiro João, companheiros todos, nós ouvimos aqui o governador solicitando que nós façamos um trabalho para criar novas lideranças. Há algum tempo, antes mesmo do Aquiles tomar posse, eu preconizava que a gente tinha que ter uma força-tarefa para fundar novos clubes. Então eu pergunto ao Olavo e ao Gerson se eles sabem se existe uma força-tarefa para a criação de novos clubes universitários.
Companheira Naíba.
Bom, eu fiquei interessada em saber maiores detalhes sobre o clube cibernético. Também são 20 pessoas, né? E a idade. Sim, não, isso tudo bem. Quanto a isso, não tem problema. A minha pergunta é: se são número de pessoas o mesmo. É, como eu, que estou interessado no assunto, poderei ter maiores esclarecimentos, profundos esclarecimentos, para poder pensar neste objetivo. Obrigado.
Pela hora, para fechar o bloco. Depois nós vamos para o outro.
Nossa preocupação, parabenizo aos dois, porque é o universo em primeiro lugar, mas a nossa preocupação é com o que vocês estão falando tudo universitário. E nós temos, como companheiro mesmo já falou, os clubes de jovens. E esses jovens não estão na universidade. Nós não poderíamos começar esse trabalho já com o pessoal jovem, para quando ele entrar na parte universitária, ele já começar a ter esse espírito de voluntário, porque o universitário, quando entra para a universidade, ele não tem o espírito de voluntário. Dificilmente você encontra jovens com espírito de voluntário na universidade. E assim, o segundo questionamento que eu faço, na minha opinião, a parte financeira é a de menos uma hora. O jovem está para trabalhar, ele quer trabalhar, ele precisa de uma parte voluntária, que até mesmo como o companheiro lá falou, as grandes empresas estão querendo voluntário. Mesmo que ele não tenha dinheiro, que o pai esteja sustentando, mas para ele ter um bom trabalho, ele tem que ser voluntário.
Bom, eu vou pedir sua atenção para a primeira pergunta do companheiro Armênio, que na realidade hoje existe o GMP, que era coordenado pelo companheiro Sueli, que inclusive justificou a ausência hoje de tarde. A companheira Luciana está sendo homenageada no Conselho de Segurança da Associação Comercial, mas pelo que nós temos conhecimento, existe toda a estrutura hoje da expansão, que é um trabalho de 3 anos, sendo feito através da coordenação da companheira Sueli. Não existe realmente uma força-tarefa nesse sentido, mas todas as ações estão sendo feitas em processo de médio e longo prazo, no sentido de criação de novos clubes. Sobre os clubes cibernéticos.
O clube cibernético se funda do mesmo jeito que um clube tradicional. Ele tem que reunir 20 pessoas e pagar a chance de ter um grande clube que queira ser o padrinho, queira apresentar esse clube ao distrito, à associação internacional. Então vai reunir essas pessoas, vai fazer as fichas de cada um e encaminhar como um clube tradicional. A posse não existe uma solenidade específica. Pode ser, inclusive, via internet, certo? É liberdade total. Agora, eu queria aproveitar a ocasião, já que a gente está falando de jovens, entrando já na sua pergunta, mas o jovem que não tem condição de pagar uma taxa mínima que seja, ele tem o caminho do Léo e do Castor. Então ele pode, até 30 anos, ele pode ser Léo Castor, não vai ter despesa e vai ter um aprendizado leonístico muito grande. Isso é importante também. É um dos caminhos. A universidade tem a vantagem porque eles já estão congregados ali. A gente vai lá e encontra o universo deles. É mais fácil do que o Léo, que a gente vai puxando um e outro, né? Um amigo traz o outro e por aí vai. Agora, uma coisa que eu queria deixar, lançar aqui, é criar a figura do novo velho. O que é o novo velho? É o velho que abre a mente para as ideias mais novas. Porque a gente vê muito, aconteceu no meu clube, entraram jovens e depois resolveram sair, porque quando vinham com umas ideias, diziam, meu filho, a gente faz isso há 30 anos de outro jeito. Não vem com ideia, não. Então, o que é que acontecia? Eu ia embora. Olha, eu uma vez peguei uma relação de resposta, de menção aos jovens, desde Sócrates. Sócrates, uma vez, estava dizendo, essa juventude não serve para nada. Quando um velho entra, eles não se levantam. Quer dizer, aquela história do pedestal, né? Sêneca dizendo, essa juventude está perdida, não adianta querer fazer nada, que eles não querem nada. Então a ideia sempre é que o jovem não quer nada. Por quê? Porque quando o jovem tem uma ideia diferente, aquilo não presta. O homem tem sempre a tendência
de repudiar a novidade, né? É o medo do que é novo. Por quê? Porque pode dar errado. Mas ele não vê que pode dar certo, né? Não custa tentar. Então ele repudia de isso. Então eu lanço aqui esse desafio. Vamos nos tornar os novos velhos, ou seja, aceitar a ideia dos jovens. Vamos experimentar. Se não der certo, tudo bem. Também ideias de nós velhos também nem todas são aproveitáveis, né? Então vamos aproveitar um pouco a ideia dos jovens, porque o mundo só, né, só cresce, né, com ideias novas.
Eu acho que, bom, primeiro eu queria responder a pergunta da companheira Aurora. Por que que nós vamos fazer, quando nós falamos para o universitário, não falamos, estimulamos também os clubes dos anteriores aos universitários? Eu acho que já respondeu parte, dizendo realmente, claro, e é verdade. Onde nós encontramos já o grupo de jovens formado é na universidade, o grupo formado, não o aluno formado. Mas, claro, que nós não tínhamos, é mais uma ideia, é mais uma forma de congregarmos os jovens, trazer os jovens para o nosso lado. Esse segmento do jovem universitário realmente foi muito pouco explorado pelo LINE há muito tempo. Nós exploramos, claro, eu acho que o Léo, né, a ideia do próprio Léo, a ideia do Castor no Brasil, partiu um pouco mais assim, dentro do Laios, olhando um pouco no escotismo, o escoteirismo, né, que pode dizer. A ideia do Léo surgiu aí. Mas a ideia do jovem universitário pouco se avançou. E eu volto à premissa do Gerson, que levantou um fato muito interessante e é verdade. Quer dizer, sempre essa luta, por exemplo, do mais velho, do conservadorismo com a revolução do jovem, né? Então existe realmente esse impasse, todos os séculos nós vimos isso, né? Ao longo de nossa existência nós vamos ver muitas vezes isso, né? E realmente as ideias novas, né, sempre se surge com os jovens. Sempre surge com jovens. E o jovem universitário, é o que eu disse, o jovem universitário tem muitas ideias. Nós que passamos pela universidade enquanto professor, o Pedro está aí, ele me deixa medir sozinho, mas a verdade é o seguinte, veja, quantas vezes você é desafiado na sala de aula com a ideia nova com a aula? Né? E muitas vezes também nós somos desafiados também exatamente em cima desse fato. Poxa, nós não podemos fazer alguma coisa para melhorar isso? Eles estão dispostos. É só, sabe o que sempre faltou? A orientação, a canalização da ideia. Exatamente isso que o companheiro Armênio levantou, de nós nos movermos nessa direção. Formarmos comissões, formarmos grupos de pessoas que estejam dispostas e tenham disponibilidade. Não adianta você formar uma comissão com pessoas, né, que conhecem muito bem o leonismo, que conhecem, né, que estejam, por exemplo, tem uma vivência muito grande, mas ele não tem a disponibilidade e às vezes a possibilidade de se deslocar, porque o jovem tem energia e eles esperam que você chegue até ele. Se você não for até ele, ele não vem até você. Tá certo? Então você tem que... Por isso que eu disse, olha, se você pegar um grupo, falar, escuta, hoje, aqui no nosso distrito, vamos sair hoje daqui e vamos para Vassouras, para a Universidade de Cimino Sombra. Quem está disposto? Semana que vem. Tem carro para se deslocar? Como vamos se deslocar? Olha, vamos encontrar todo mundo lá. Nem todo mundo pode encontrar lá. Então, esses são os problemas. Mas se nós conseguirmos planejar, agrupar, verificar as possibilidades e buscar esse caminho, tenho certeza. Olha, vocês querem um exemplo? Só um minuto, Aurora, só para não perder o raciocínio. Querem um exemplo? Aliás, nós vimos agora na convenção, não sei se vocês observaram, quem estava presente acompanhando a companheira Conessa, a Janete Conessa, o Vigarelli. Vigarelli foi governador um ano, aliás, foi colega do colegiado do Gerson. E o Vigarelli era a locomotiva do múltiplo NC. Ele saiu, simplesmente saiu, ele e a mulher saíram em caravana pelo seu distrito. E aonde ele passava, ele fundava um clube. ficava lá dois, três dias com uma bruxa. Tá certo? Estou errado nisso?
Não.
Ele se propôs a fazer isso. Teve a disposição, tá certo? De fazer isso. Porque Lions, o que é Lions? Lions é movimento. Lions é movimento. Se nós só ficarmos parados discutindo,
não faz nada. Lions tem que se mover.
É, uma das ideias, só fechando, uma das ideias, é sempre uma ideia, de dizer, não, o Gia Verde dizia a mim, olha lá, enquanto governador você não pode ter projeto. Você não pode ter projeto. O governador tem que apenas coordenar e simular os fundos. Olha lá, o resultado do projeto está ali. Olha. Aliás, o resultado do projeto está desse nosso atual presidente nacional. Ele tem um projeto, é o que está escrito lá. Eu acredito em fazer alguma coisa. Ele lançou um projeto de plantio de 10 mil árvores, sei lá, no mundo todo. E plantou sei, mais, 10 milhões de árvores, já plantou muito mais que isso. Ele teve um projeto, não teve? De ação concreta. Então é isso que nós precisamos fazer.
Eu gosto, e se a gente aprende qualquer seja já. E aqui aprendi muito. Para aperfeiçoar melhor as minhas ideias, ele disse. Desfazer algumas, vamos dizer assim, e aperfeiçoar outras. Então eu sou um velho jovem. Não sou aquele velho não que gagada.
De maneira nenhuma.
A gente viu no baile que ele sabe.
Eu ouvi atentamente os nossos palestrantes e lembrei-me, quando eu entrei no DAIR de 1984, eu comecei a questionar a imobilidade. Não se fazia nada, não tinha nada que fazer, eu comecei a questionar. Então, por eu questionar, me botaram logo de tesoureiro. Aí, fui tesoureiro, botaram de secretário. De secretário, me botaram de vice-presidente. Então, agora, depois de 28 anos, eu fui ser vice-presidente pela primeira vez. Depois de 28 anos lá, já fui quase tudo, toda atividade que dá mão de obra. Então, quando eu fui presidente do lar, já vivia lá, eu dobrei até. Então, tudo era comigo. Porque eu não sei porquê, mas ninguém queria fazer nada. Então, o presidente ela tem que levar tudo das costas, ele tem que fazer tudo. Então, o que nós devemos fazer? Porque os outros companheiros realmente se deixem a palavra para um lado e vamos agir. Né? Porque entre a palavra e o ato há uma distância muito grande. E a prática também. Então, nós precisamos realmente. Porque nós fazemos uma caravana, se essa caravana realmente não atuar, ficar só no papel. Não adianta nós termos um clube de universitário se nós não dermos assistência a esse clube universitário. Então não fomos lá dar palestra, ensinar ele que quer reunir, como é que faz reunir. É a mesma coisa, se nós temos um clube de Léo e não damos palestra para esses rapazes. Dizia ele do que é lá, do que é que nós se espera de lá, o que nós precisamos fazer. Nós ficamos com os rapazes a ficar grandes e depois saem. Então, eu estou dizendo isso porque eu lutei para fazer alguma coisa quando jovem. Todo agora, depois, estou fazendo 28 anos, 79 anos amanhã.
Parabéns.
79
anos. Eu era muito jovem.
estou fazendo 28 anos de live, estou pela primeira vez estou sendo convidado para ser presidente de divisão. Nunca fui convidado para coisa nenhuma. E jeito do cara hoje. Até exigente, né? A gente acha que eu sou exigente demais. Talvez seja por isso. Muito obrigado.
Mas o senhor Fulminado de Jonas nos convidou para fazer esse palestrante na sessão passada e fez muito bem.
O companheiro quebrou uma caixa de botar um leão que não tem título para fazer uma palestra.
Ele fez muito bem. Obrigado, companheiro. Companheiro Walter.
Vamos falar com o companheiro Jonas. Para ele, em primeiro lugar, quando ele fala que o jovem é aquele que não tem entendimento para a gente trazer ele para um clube de leão, um clube de cachorro. E fica difícil para ele entrar nas atividades por falta desse entendimento. Eu vejo diferente, né? É exatamente isso que é o debate. Eu vejo diferente porque, uma vez que a gente está rodando esse jovem, o nosso neto, como você falou, de entrar no nosso clube, nós estamos abrindo para os universitários que também não têm uma renda. 80% desses universitários, eles realmente vivem de mesada. Então, eu acho que a gente deveria ver esse nosso método para entrar para o nosso clube, como também trabalhar em lives internacional, ele como estudante, ele gozar daqueles mesmos benefícios que gozaria um universitário. Tá? E vejo também muito de nós fazemos para o jovem ou para o movimento e que eles escorregam entre o nosso tempo. Porque nós estamos preocupados em trazer novos e não com muita preocupação em reter os antigos, que eu acho que é o mais importante. Tá? Então, essas são as perguntas que eu teria que falar para você. E mais uma outra, nós trabalhamos aqui com muitos jovens com batalhonismo, e lá no Ilha do Governador, nós tínhamos um programa até do governo, onde a gente preparava os jovens para o mercado de trabalho. E nenhum desses jovens, ele foi exigido dele pelo menos uma atividade social, colocar ele junto do Lajo realmente, ou do Castor, ou do Léo. Então eu queria ver como que o Lajo vê esse tipo de coisa.
Nós estamos já no limite chegando. Alguma outra manifestação?
Só mesmo a parte do clube universitário que eu tentei perguntar foi o seguinte: se nós tivermos um coordenador que já entenda de leonismo, não adianta, o clube universitário não irá para frente. Então eu acho que nós temos que começar a treinar os coordenadores e não os universitários, e sim começar com os coordenadores.
O bom é que surgem ideias novas. O João já soltou uma ideia aqui, e mais ou menos dentro dessa linha. O João soltou uma ideia seguinte: no nosso clube a gente pode ter um sócio, um associado cibernético. Isso é uma questão de mudar o estatuto. A gente tem que adaptar o estatuto para poder admitir um associado cibernético que vai se reunir com a gente em uma sala de bate-papo, por e-mail, por uma outra forma. Da mesma forma, um associado estudante. A gente pode botar no nosso estatuto um associado estudante.
Já existe
Em termos de lives internacional, mas nos nossos estatutos não tem. Então nós temos que nos adaptar a isso. Eu acho uma boa ideia. Tá? Obrigado.
Minhas considerações finais é no sentido que, primeiro, realmente, só finalizando, acho que a pergunta da companheira Aurora com relação aos Léos Castor, os Léos Castor já estão formados. Agora, claro, precisa de uma atenção maior para que eles venham produzindo seus trabalhos e acima de tudo atuando no trabalho voluntário, que quando chegar à universidade pode produzir muito mais, já tendo essa ideia. Que muitos deles, mesmo na universidade, não têm essa ideia de trabalho universitário. Eu acho importante continuar estimulando os jovens através do Léo e dos Castores. Segundo lugar, eu gostaria de dizer da importância dessa iniciativa, né, de nós formarmos o Instituto de Liderança, no sentido de que venhamos sempre discutir essas ideias, né? discutir essas ideias e, acima de tudo, buscarmos formas de colocá-las em prática. Né? É aquilo que eu disse. Eu acho que o leonismo existe se houver movimento. Né? Move to grow. Quer dizer, mova-se para crescer, como dizia nosso ex-presidente internacional. Né? Para nós crescermos, nós precisamos nos mover. Mover. Né? Ontem, aliás, interessante que ontem, aliás, anteontem, na Feira de Saúde, tivemos presente lá o Beltrame, o secretário de Segurança, tivemos presente a Ana Botafogo, que é filha de um companheiro Leão, né? E nós e lá fundaram lá uma sala de balé com as crianças daquela escola, com apoio da UPP lá da Cidade de Deus. Eu disse às professoras e diretor da escola, olha, se nós não tivermos um trabalho de olhar para o futuro, para que essas salas permaneçam abertas, isso não vai ter continuidade. Vocês vão formar essa turma. Agora, nós estamos lá em os clubes, está aqui para isso, companheiras ou amigas, da disse ela. Lá em os clubes está aqui para isso. Né, o Lions, o Rotria, Maçonaria, existem várias entidades que vocês podem se relacionar, manter um convênio. Me ofereço para estar com vocês, tá certo? Para planejarmos aí como vai continuar essa sala, como é que ela vai funcionar no futuro. Então é isso que é o trabalho do Nietzsche. E aí o Beltrame estava perto e falou, realmente, olha, precisamos conversar mais. Então é isso. Né? A gente precisa se propor ao movimento, se colocar à disposição dele para que a gente possa continuar existindo. Era isso.
Muito obrigado, companheiro. Eu queria só, antes de encerrar, fazer os agradecimentos. Mas eu queria só fazer um complemento sobre os clubes universitários. Eu acho que o companheiro Pedro foi presidente do conselho tem já 5 anos, não é, Pedro?
De conselho?
É.
Acho que tem mais ou menos 5 anos.
Nós tivemos uma oportunidade naquele momento, e o companheiro Pedro representou os demais distritos múltiplos, em firmar 2 convênios de cooperação técnica para todo o Brasil, com uma associação que congrega todas as escolas de educação básica privadas, são 35 no Brasil, que é a Confederação Nacional de Estabelecimento e Ensino, e a Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Naquele momento, nós tivemos a aprovação pelas 2 entidades e mais esse convênio, que continua em vigor. Eu acho que ele vai ser muito útil nesse momento em relação aos clubes universitários, porque nós temos já um instrumento firmado entre os 4 múltiplos e as 2 entidades, que são as entidades que congregam todas essas instituições de ensino, para que a gente possa a semente ser jogada de uma forma mais segura, porque o grande problema, vocês que são pessoas universitárias, parabenizo inclusive pela liderança, pela criação do novo clube, o Lavis, que foi o padrinho, eu acho que o importante é não ir só pelas pró-reitorias de extensão, porque eu acho que o importante é vir das reitorias com de cima para baixo. Óbvio, o trabalho de baixo para cima é importante, mas se nós não tivermos essa celebração, esses trabalhos integrados com as instituições privadas que já estão definidas, com as instituições públicas, nós temos uma feliz coincidência que o reitor da Universidade Federal Rural é hoje o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que estabelece esse processo. Nós já, inclusive, articulamos e não será possível esse ano, mas a companheira Selma estará presente e haverá, naturalmente, a extensão dentro do Corpo de Reitores do Estado do Rio de Janeiro, também para se voltar a falar. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro hoje 122 instituições de ensino superior, entre o nosso RC1 e o RC11, e aí não há muito como distinguir, nós temos que ter uma cooperação do RC11 com o RC1, porque a instituição tem sede aqui, e tem sede em Niterói, então dizer aqui
uma própria campus,
não, tem que ser sozinho, mas eu acho que a semente está plantada e nós temos instrumento materializado nesse sentido. Eu queria agradecer mais uma vez.
Eu acho que você precisa complementar esses dois convênios que aconteceram exatamente por sua interferência. Isso acho que é importante dizer. E, lamentavelmente, não houve continuidade. mas eu já conversei inclusive com o Josué. Janete não tive oportunidade, mas com o Josué eu já conversei. Ele só está aguardando o resultado para voltar a este assunto.
Só ajudou, mas eu acho importante não. Foi a aprovação e foi assinado em nome de dos quatro músicos.
Exatamente.
Mas eu queria fazer esse registro nesse momento.
Muito bom,
acho
muito
que
bom.
Isso já é um instrumento formal, firmado, e as universidades também formalistas em determinados momentos. Bom, eu queria agradecer à companheira Francisca pela invocação a Deus, companheiro Raimundo pela apresentação, companheiro Gerson ao lado pela exposição. A Serão, eu estou já encomendando um pequeno trecho, um pequeno texto para a gente poder inserir também no site. É, fazer o registro, acho que isso é importante, da presença de três presidentes de conselhos nesse nosso encontro. É, desde já fazer o convite para o próximo encontro nosso, o último desse ano do Obispo, que será no dia 11 de junho, às 16 horas, como previsto. E nós teremos naquele dia 11 de junho, uma conferência que eu já sei que está preparada, muito bem preparada pelo companheiro Américo, sobre os povos eurísticos internacionais. Nós queremos, inclusive, fazer nessa última encontro, fazer uma homenagem. Eu pedi aos companheiros jurídicos que estão presentes que possam já ser o intermediário desse convite, que nós queríamos que o companheiro Pauleto pudesse estar presente para a gente homenageá-lo, não para ele expor, porque dos cinco fóruns eurísticos, ele é o fórum Polar, é o criador de um desses. Então, essa é uma vitória do nosso, precisa ser marcada. Eu já conversei com o Pai Paulo, mas eu queria que pudesse, para a gente poder, ao final, homenageá-lo com esse momento. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, saudar o nosso Paulo Grande, o nosso governador.